Nocaute. Por escrito.
O conto na rede. Olá, pessoal. Esta é a primeira edição do Nocaute por escrito. Nós estamos aqui no, na rádio web, nos estúdios de rádio da Uninter, né, no Prédio Tiradentes, aqui em Curitiba. Eu sou o professor Jefferson Ferro. Estão aqui comigo o professor Eugênio.
Olá, pessoal.
E o professor e poeta Ivan Santana.
Saudações.
No nosso primeiro programa, nós vamos trabalhar com um conto do autor Rubem Fonseca. Mas antes da gente ir para o Rubem, né, vamos explicar um pouquinho qual que é a ideia do nosso programa. Em todos os nossos programas, nós vamos ler um conto integralmente, do começo ao fim, e vamos apresentar um pouco, então, a obra do autor e conversar sobre esse conto, tá certo? Você também pode participar, pode enviar sugestões pela nossa página no Facebook, pode fazer comentários lá e que a gente vai estar lendo e trazendo para vocês comentários sobre o que vocês mencionaram, sobre as sugestões de vocês, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso personagem, né? Ou melhor dizendo, o nosso autor desse nosso primeiro episódio, que é o Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, que está aí firme e forte aos seus 94 anos.
Nonagenário, né?
É, um autor muito importante da prosa brasileira.
Pois é, né? Esse conto que a gente vai, que o Ivan vai ler para a gente aqui hoje, faz parte do primeiro livro dele, né? Os Prisioneiros, de 63. E aí faz 56 anos já. Né? Que foi escrito esse romance. E claro que isso faz parte da primeira fase dele, né? Já que está no primeiro livro.
Sim.
Mas é um romance ou um livro de contos?
É um livro de conto.
É porque ele também é romancista, muito premiado, enfim. Claro. Aliás, premiado com o Camões, que é o prêmio mais importante da língua portuguesa mundialmente, né?
Isso.
Em 2003.
Também escreveu roteiros, né? Teve coisa na Globo.
Exato.
Alguns dos seus romances foram para a Globo virar minissérie, filme também,
filme,
né?
Sim, filme. A Grande Arte.
A Grande Arte, o Buffs Spallanzani.
Buffs Spallanzani, exato.
O Sorriso do Lagarto.
Não, o Sorriso do Lagarto é do
João Baldo Ribeiro.
Ah,
Baldo Ribeiro.
Desculpa, confundi. É outro
autor. Eu acho que
outro
o... Outro autor. Qual que foi o romance dele que foi para... Virou seriado também?
Agosto.
Agosto.
Agosto, isso. Agosto. Né? Agosto virou seriado.
Que fala sobre o mês em que o Getúlio Vargas, o presidente da República, se suicidou, né?
Exato.
Então é um autor que, enfim, fez tudo que podia fazer, né?
É, ele começou com os contos mesmo, né? Foi até a década de 70 só com livros de contos, depois que ele começa a escrever os romances, né? E aí, em 74, ele tem um livro, Feliz Ano Velho, né? Feliz Ano Novo, perdão.
Eu acho que é Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo, perdão. Velho do Marcelo Rubens Paiva.
Também é um livro importante.
Importante, foi censurado.
Na literatura brasileira contemporânea, mas agora o Rubem Fonseca é um dos autores da literatura contemporânea, principais, talvez.
Principais, talvez.
É.
Esse livro foi censurado pela ditadura militar, né, em 74. Não sabe-se direito por quê. Afinal de contas, os livros dele não são diretamente... Né, não tem uma postura ideológica, né, direta, né? Mas, como era um livro bastante violento e mostrava, né, um lado da sociedade que ninguém está acostumado a ver na literatura, parece que os moços lá não gostaram e censuraram.
É, quem não conhece a literatura não está acostumado.
Pois é.
Mas a literatura,
desde a Ilíada,
né, desde sempre, ela põe o dedo na ferida. Só os Exato. Governos que querem que a literatura seja o sorriso da sociedade.
Exato.
Às vezes é um sorriso meio coringa, né?
É. Exato. E esse conto, né, o Curriculum Vitae?
Vou fazer a leitura
tá
e
bom.
Daí depois a gente comenta.
Para a gente não dar spoiler,
não...
né?
Não vamos dar spoiler.
Não,
então
daí,
tá bom.
Enfim.
Então vamos partir para a leitura. O professor Ivan vai ler, né, o conto do começo ao fim. E aí em seguida a gente... Essa leitura, eu acredito que deve durar uns 10
Sim,
minutos.
É um conto breve, né?
É um conto breve. Então você que está nos ouvindo aí, não vai durar 10 minutos. Então aproveita a leitura e depois a gente comenta.
Curriculum Vitae. Eu estou deitado na cama enquanto, de costas para mim, sentada em frente a um espelho, ela penteia os cabelos. Daqui a pouco ela vai embora, mas isso já não tem a importância que tinha antes. Ela sempre demora um tempo enorme penteando os cabelos. Usa pente, usa escova. Depois pinta os olhos, a boca. O tempo todo olhando o próprio rosto com amor e nobreza. É um momento muito bonito esse. Penso, talvez ainda dure muito, talvez eu ainda sinta muitas vezes o que estou sentindo agora. E me espreguiço na cama enquanto ela, os dois braços levantados, escova tranquilamente os cabelos. Agora ela me olha pelo espelho. Você não vai se vestir? Pergunta. Ela sabe que eu não vou me vestir. Eu me espreguiço. Ela, você é muito preguiçoso. Sabe de uma coisa? Você é muito parecido com aquele seu amigo do bongô. Você acha? Respondo eu, alerta. Acho, diz ela. O que aconteceu depois? Você não quer ouvir, digo eu. Quando você se penteia, você não ouve nada. Ao que ela responde que ouve, sim, que ouve tudo que eu digo. Ele foi à casa da mocinha que ele amava, com um bongô debaixo do braço e um disco. Quando entrou, a mocinha disse, você não cortou o cabelo, ah, que bom que o papai não está em casa, ele cismou com teu cabelo. O teu pai não está em casa? Perguntou ele. Não, disse ela. Quer dizer que nós estamos sozinhos, disse ele. Os dois estavam sozinhos em casa pela primeira vez. Eles se abraçaram e se beijaram uma porção de vezes, até que ela se afastou e disse que era melhor eles pararem, pois estavam sozinhos. Mas eu estou com vontade de te beijar, disse ele. Eu também, respondeu ela, mas é melhor nós pararmos. Mas eu estou com muita vontade, insistiu ele. Eu também, repetiu ela. Mas vamos tirar isso da cabeça. Como? Perguntou ele. Pensa em urubu morto, disse ela. Sentaram-se os dois num sofá e ficaram pensando em urubu morto, ela mais do que ele. Depois ele pegou o disco que havia trazido, colocou na vitrola e começou a acompanhar a música no bongô. Ela veio e sentou-se perto dele e quando a música acabou, disse, meu bem, que coisa mais bonita, que coisa linda, que música é essa? Me deu até vontade de chorar. Jesus, alegria dos homens, respondeu ele. Meu amigo Zezinho me deu a ideia de tocar essa música no bongô. Os dois ficaram então de mãos dadas um longo tempo. Você não está ouvindo, digo eu, para a mulher que continua se penteando. Estou sim, diz ela. Nesse mesmo dia, a mocinha perguntou ao meu amigo que tocava bongô por que ele não arranjava um emprego. Papai vive dizendo que você é um vagabundo, que não estuda, que não trabalha, que não tem onde cair morto. Mas por que que eu tenho de ir trabalhar? Perguntou ele. Para ninguém chatear a gente, respondeu ela. Mas ele não queria trabalhar, não via razão para isso. Ele morava com a irmã, que trabalhava há muito tempo, desde que ele era pequeno e já devia estar acostumada e não se importava e talvez até gostasse. Dinheiro ele não precisava, ele gostava de praia, de tocar bongô e da menina de 17 anos, e tudo isso não custava um tostão. Nem fumar ele fumava. Então por que trabalhar? Mas resolveu procurar um emprego. Colocou o único terno que tinha, botou uma gravata e saiu com vários recortes de jornal no bolso. O senhor tem prática comprovada para controle contábil de materiais em Kardex? Perguntaram-lhe no primeiro lugar em que chegou. No outro, se tinha idoneidade moral, capacidade de chefia, conhecimentos de prevenção contra incêndio e alto nível de vigilância. E ainda, em vários lugares, se sabia inglês, datilografia, contabilidade, topografia, relações humanas, cálculos de importação, racionalização de métodos e sistemas. Todos pediam o seu currículum vitae. Ele não tinha currículum vitae, digo eu para a mulher que está comigo dentro do quarto. Ela me olha, pois já acabou há algum tempo de se pentear, e espera que eu, como das outras vezes, despenteie seu cabelo. Eu me levanto e despenteio seu cabelo, mas meu coração está em outra coisa. Será que essa louca não entende? Meu coração está longe, cortado pelo meu pensamento. Ela murmura baixinho, dá pequenos grunhidos e ri. Estamos abraçados. Ela finge que quer se desvencilhar e por instantes rodamos no quarto até perdermos o equilíbrio e cairmos na cama. Agora estamos na cama e eu não faço um gesto. O gesto que ela espera. O que é que é com você, meu bem? Você está esquisito, sério? Não é nada, digo eu. Cretina, idiota, imbecil, penso, sem raiva. Ficamos calados algum tempo. O que que há, benzinho? Insiste ela. Eu digo, ele não tinha currículum vitae. E daí ela responde, ele era um preguiçoso. isso é o que ele era, por que não foi tocar bongô numa orquestra? Ele foi, digo eu, foi fazer um teste na orquestra de um tal de El Cubanito. Ah, já sei, a mulher me interrompe, e em pouco tempo ficou famoso, rico e festejado como o maior tocador de bongô do mundo, enquanto a mocinha de 17 anos se casava com um oficial administrativo do Ministério da Fazenda e o pai dela se mordia de inveja e arrependimento. Não é nada disso, digo eu, louca, imbecil, cretina, idiota, vou pensando. Não é nada disso, você pensa que eu estou te contando uma história de fadas? Começaram com um tcha-tcha-tcha. El Cubanito parou a orquestra no meio da música e disse: olha aqui, meu filho, o bongô tem uma certa liberdade dentro da música. Você pode fazer tum-tum-tum-pac-tum-tum, ou pac-pa-tum-pac-tum-pac, ou ainda pac-tum-pac-tum-pac-tum, variando, mas não pode, é sair do ritmo, entendeu? Vamos meter lá um mambo para ver se dá certo. Pac-pac-pa-tum-pac, ok? Eu estou na cama tenso, pensando naquilo. Digo para a mulher, ele só sabia tocar bongô acompanhando Bach. E assim, o El Cubanito não pôde aproveitá-lo, ninguém podia aproveitá-lo. Ela responde, e depois, o que aconteceu? Mas sem o menor interesse, a nossa brincadeira já terminou e é hora de ir para casa, sem saber a verdade. Digo para a mulher, a menina de 17 anos esqueceu o rapaz e ele também esqueceu a mocinha. Não, não, ele não esqueceu a mocinha, mas devia tê-la esquecido. Todo homem é uma ilha, vamos deixar de poesia.
Muito bem, você ouviu aí Curriculum Vitae, de Rubem Fonseca, 1963, né, Eugênio?
Isso.
Na voz do Ivan Santana.
Foi um prazer, não tinha ensaiado antes, mas acho que...
Leu bem, você não ensaiou.
Foi bom, né?
Ficou legal. E aí, o que, que esse conto nos traz, assim, esse universo Rio de Janeiro, anos 60...
Bom,
basta
aí,
um amor e uma praia para ser feliz.
Observação,
né?
Que eu não consegui fazer sotaque de carioca, né? Tem o sotaque de curitibano, o sotaque do sul, tal, é uma coisa até que está se perdendo, né? Mas não vamos nos perder aqui no assunto. O conto é muito interessante, ele tem camadas, né?
Sim, sim.
Ele vai entrar, ele tem a camada. O recurso é usar o personagem como narrador, né? E aí ele está contando uma história que é do amigo dele, do bongô, mas no final a gente já está desconfiando que o amigo do bongô era ele mesmo quando era jovem, né?
Exato. É. A tal da verdade que ele, né? Que talvez
vamos dizer, é hora de ir embora sem saber a verdade. Saber
a verdade, né?
Quem fica sem saber a verdade é a companheira dele, né?
É.
E isso tem uma marcação no texto ali de os parênteses, né? O recurso ainda mais... óbvio do que o recurso do discurso indireto livre, né? que também é usado e o leitor tem que estar atento porque às vezes ele tem que perceber, na verdade tem a mudança de parágrafo também.
Que ajuda, né?
Que ajuda, mas né, você tem que ficar atento para ver quem é um dos motivos para você reler o conto, mas talvez o motivo principal é que seja muito bem feito, né? Muito bem... escrito, urdido, ele tem toda essa densidade, mas ele é, ao mesmo tempo é um texto curto, né?
Formalmente ele é bastante elaborado, né? Ou seja, você tem que prestar atenção, como o Ivan disse, né? Porque as vozes vão se alternando, a narrativa, embora os parágrafos ajudem, né? Para contar a história dele no quarto com a mocinha, com a mulher que estava no quarto, né? Como ele disse. Ou a história do menino do bongô, adolescente, que provavelmente é esse mesmo narrador, né? A gente não pode ter a certeza, mas parece. E aí, então, tem esse jogo aí narrativo que ele vai trabalhando muito bem com o discurso livre indireto, com os parênteses e com o parágrafo, né? A história em si remete a tal do currículo vitae, né?
Esse documento tão importante na vida de um jovem, né?
Exato.
Um paletó, uma gravata e um currículo debaixo do braço.
E a única coisa que ele sabia fazer era tocar bongô com bar, né? Que é a coisa mais distanciada.
Inútil do mundo, né?
Né? E talvez seja uma metáfora um pouco da própria literatura do Rubem, né?
Isso, tem essas ilações filosóficas, ou vamos ser, eu estou querendo ser técnico para chatear, então eu falei discurso indireto livre, vamos
explica
dizer
pro
o que
nosso
é
ouvinte.
O discurso indireto livre, claro, isso é uma coisa importante, tem
exato.
Discurso direto quando o personagem está falando, tem um travessão normalmente, daí ali é discurso direto.
Exato.
Discurso indireto quando o narrador diz, ele falou que não queria, né, etc. Então, ou ela disse que ela disse tal coisa. Coisa, isso é o discurso indireto. O indireto livre é quando você, de repente, tem essas vozes interferindo uma na outra, às vezes sem... só com uma vírgula, com o intervalo de uma vírgula, ou a marcação de uma vírgula, de repente...
muda.
Do narrador, você passa para o pensamento do personagem, para o monólogo interior do personagem, ou da voz do personagem para o pensamento dele, sem aviso, né?
Sem aviso, sem a marcação, aviso. Né?
E aí, mas aqui, como eu comentei, tem no final, nesse sem saber a verdade, e na última frase, você tem ainda parênteses ali, que aí...
Como
é
se ele estivesse dando uma piscadela para o leitor,
é
né?
Uma maneira de facilitar para o leitor que quem está pensando aquilo talvez seja até... Daí aí você tem a teoria da literatura é farta nessas... tentativas de estabelecer que além do narrador você tem um autor implícito.
Exato.
E que não se confunde com o autor empírico, que é a pessoa do Rubem Fonseca.
Sim.
A pessoa do Rubem Fonseca tem uma história, tem um contexto, é um sujeito, etc. Lá, que está vivo até hoje com 94 anos. Agora, o autor Rubem Fonseca, né, pode ser transformado numa entidade aí abstrata, né?
Que está governando esse texto
tá
aqui, né?
Que daí está organizando o texto e que está acima da voz narrativa, até porque a voz narrativa está a maior parte do tempo a cargo de um personagem do conto.
Sim.
E esse conto é um conto, vamos dizer assim, romântico, né? Falando aí de um amor de juventude, ele é uma citação de alcova, né? Então está ali o nosso narrador numa situação de alcova com uma mulher, né? A gente não sabe se é amante, namorada, esposa, enfim, o que quer que seja. Dá-se a entender, né, que é uma pessoa que vai embora, então, enfim...
O que tinha que acontecer de principal
já aconteceu.
Exato.
Mas tem toda uma... tem todo um ritual, né, depois do amor, né, dela se pentear e tal, dele despenteá-la...
Ele fala em a nossa brincadeira.
Isso.
Nossa brincadeira já terminou, né? Porque aí também trata o relacionamento como uma ficção, né? Ou como uma brincadeira. É um conto bastante filosófico nesse sentido, porque daí questiona aí com o currículum vitae seria a vida objetiva.
É o pé no mundo real, né?
O pé no chão, né? E a arte tá sempre flertando com dissolver esse mundo real e ficar contando histórias... imponderáveis, mas ao mesmo tempo aí é uma história de um drama realmente concreto ou que a maior parte das pessoas vivencia, que é decidir o que vai fazer da vida em termos de trabalho e entrar no mundo adulto, no mundo sério, né?
Conseguir um trabalho, enfim.
E é interessante porque currículo vitae se tornou algo congelado, né? Quer dizer, um documento em que você põe em tópicos a sua experiência de vida. E em origem é o percurso da vida, né? O caminho da vida. A carreira não é algo estático, não é movimento, né?
Uhum.
E aí, e como o Ivan estava falando, quer dizer, a arte também é uma coisa que dá movimento, é a própria... Esse oxímoro aí, né? Esse paradoxo do bar com bongô, não é? Quer dizer, não se encaixa naquele documento, né? Não se encaixa nesse congelamento do percurso. A existência é mais... viva, mas eles estão presos, né, prisioneiros, como é o título do livro, num quarto.
Uhum.
Né? Eles são prisioneiros de uma experiência, de alguma coisa que talvez os sufoque, que espelhe também, porque nós temos o espelho logo no começo, né, que, né, que parece prendê-los um ao outro de alguma maneira. Né? Então, enfim, a ideia do currículo parece... Ela escapa no começo, né, fica um pouco, talvez, ali diluída na experiência do menino do bongô, que é ele mesmo, mas acho que essa dicotomia, esse conflito, né, entre a experiência viva, dinâmica e a estaticidade do mundo, né, do mundo moderno, mundo contemporâneo, mundo urbano, só que nesse conto ele está fechado, né, recluso num quarto. Né?
E todo homem é uma ilha, né?
Exato.
Então, e ainda no final, né? A última frase, que também é...
Essa é uma referência contar, boa. É. Essa é uma referência aí, boa, eu... porque, na verdade, a frase que ele está dialogizando, vamos para o termo mais teoricamente que eu gosto, né? Eu podia começar a falar em teoria agora, em dialogismo, mas, assim, é uma mera referência intertextual que você pode dialogizar, mas para isso você tem que ter a referência concreta que é nem todo homem é uma ilha, é um trecho de uma citação muito famosa de um poeta inglês, John Donne. John Donne, que fala que daí a morte de cada ser humano diminuía, que é quando uma pedra rola do continente europeu, o continente europeu fica menor. Então, né, o homem não é uma ilha. Mas para a civilização contemporânea, a experiência despaisamento ou de enfim, a experiência pós-moderna, até de uma destemporalização, além da desterritorialização, o mundo vai se transformando politicamente, tecnologicamente, e o ser humano de carne e osso começa a não ter mais identidade fixa, ou tentar se agarrar em identidades, às vezes até simplificadas, e nesse sentido daí ele passa a se isolar ou se sentir realmente afastado e incomunicável.
Então, agora só conta para o nosso ouvinte quando o John Donne escreveu isso.
O John Donne escreveu isso, ele foi da época seguinte, de Shakespeare, que era classicismo, ele escreveu isso na época do barroco inglês, ou dos chamados poetas metafísicos. Ele era um dos que foi classificado depois pelo Eliot, esse poeta e crítico importantíssimo do século XX, na língua inglesa, T.S. Eliot. Aliás, daí tem uma trivia. O que significa T.S. de T.S. Eliot? Então, respondendo já, porque daí agora estou sendo brincalhão, Thomas Stearns Eliot. Então, foi ele que classificou esses poetas como poetas metafísicos.
Mas se encaixa no barroco inglês.
E valorizou, de novo, eles são seguintes ao classicismo de Shakespeare e de Ben Jonson. Enfim, a literatura inglesa é uma das mais ricas e elaboradas. E daí a elaboração dos metafísicos ingleses, ela era bem filosófica mesmo.
Só para fazer um comentário, nós temos também a referência ao Bach, que também é um barroco, né?
Sim. Aí já tem também um dialogismo da literatura com a música, que a gente ainda não comentou, né?
Exato.
Mas voltando então aqui para o Brasil dos anos 60, né, para a obra do Rubem. O Rubem ficou bastante famoso também pela questão da violência na sua literatura, né? Por ele abordar, até tem os romances policiais, ele tem...
O Cobrador, né?
O Cobrador, que é um... Não sei se é o texto mais famoso dele, possivelmente um dos, né? Mas esse texto não é um texto de violência, né? Esse texto é um texto que fala do amor, né?
Agora tem esse...
Via memória.
Mas é problemático, né? Ele está, no fundo, ele está xingando a menina ou a pessoa que está com ele porque ela não está entendendo.
Exato, uma má leitora ali.
Então já tem uma provocação.
Ele já superou o estágio de ficar com raiva, ele já está só, né? E tem essa incomunicabilidade aí que é meio trágica, né? É um drama, não é um negócio totalmente romântico e adorável, no fundo...
Sim.
Aí envolve também isso...
Dos outros aspectos do amor, né?
Eles estão no paraíso ali do depois, mas, na verdade, eles estão... Ou, pelo menos, do ponto de vista do narrador, ele não se fez compreender e ela está achando que ele está falando do amigo quando ele está tentando falar algo dele mesmo e tentando se justificar ou... Eu acho que isso é uma das interpretações que podem ser feitas, né? Uma das leituras que daí fechariam o texto, mas nunca é interessante fechar definitivamente.
Sim.
O texto.
Você falou, será que ele queria se fazer entender, né, por ela? Né?
Então, o que ele queria, nem ele mesmo sabia.
Exato. Né? Então, é justamente esse resgate desse sentimento, né, de perda que ele tem ali no... em relação à juventude, mas que
tem
também...
Tem duas coisas que são...
Que também é um sentimento de perda diante do que ele tem hoje, ali, naquele momento, no momento presente da narrativa. Né?
É, a perda, inclusive, porque é engraçado, porque o intercurso amoroso ali não se completa nem na história presente, nem na retrospectiva, né? Eles não estão na cama, mas eles não transam, acabam não transando nem no presente, né? Porque ele acaba não completando o ritual não é completado, não é?
Aí eu entendi um pouco diferente.
Entendeu?
Não dá para saber, né?
Não dá para saber.
Fica tudo meio incerto e, na verdade, até por conta do limite ou da escolha pelo texto curto, não dá para elaborar muito. Né?
E não explica, ele não
melhor
explica
dizendo,
isso explicitamente.
O leitor, cabe ao leitor daí interpretar e ler e reler e aproveitar essas deixas todas, porque aí a gente tem uma coisa que eu queria comentar mesmo, que é teórica, mas que está aí na prática. A leitura, ela é um dos componentes principais. Então, não adianta você ter o crítico literário indicando, cumprindo uma função, a melhor função do crítico, que não é exatamente falar mal, mas dizer, ó, aqui que está o que interessa, tem critério para analisar, eu li muito e daí indico esse aqui. Então, aí, essa é a função do crítico, mas de qualquer forma, estou me perdendo quase, mas vou chegar lá. O leitor... Se o leitor não tiver repertório, pode perder muita coisa, né? Então, e uma parte do repertório não é só repertório de leitura, mas de conhecimento da vida, né? Então, por isso que um texto vai ganhando força muitas vezes, se é um texto muito denso e fala do comportamento humano, aí você lê com 20 anos, você não entende muito bem você vai aproveitar quando você tiver 40, né?
É, mas eu acho que ainda há um engasgo ali, né? Uma coisa que não se completou, uma incompletude que existe nas duas situações ali, né? Uma mais social, né? Um interdito social na experiência quando são jovens.
Sim.
Por causa do pai, que não, enfim, né? Tem que pensar no tal do urubu morto. E na primeira situação que ele está mais preocupado em falar nessa experiência que não se... Né? Que ficou presa nele, né? Ficou na memória dele como irrealizada. E do que completar o cerimonial ali, que a gente não sabe se de fato se completou ou não.
Sim.
Né?
Bom, mas deixa eu só pegar um ponto importante aqui que tocou numa coisa que me é muito prezada, que é a poesia, porque eu, além de ser um teórico da literatura, professor doutor, que fez uma tese, eu fiz uma tese sobre um poeta, Emiliano Permeta, e aí a palavra poesia é usada aqui junto com a referência lá do meu homem, todo homem é uma ilha, vamos deixar de poesia. É, então, ele está dizendo, na verdade, talvez essa seja a voz da consciência principal aí do personagem, narrador, E que ele está dizendo, não, ele não esqueceu a mocinha, talvez seja até uma voz que está explicando, ou tá, aí seja a voz do autor implícito.
Autor implícito.
Que está num nível mais profundo ainda do que o do narrador. Né? E ele está dizendo, ele não esqueceu a mocinha, mas devia tê-la esquecido, porque agora ele está sofrendo, lembrando disso. E só que, de qualquer jeito, todo homem é uma ilha, é impossível expressar isso agora, vamos deixar de poesia. Fim.
Fim.
Nesse sentido, fim meio triste, né?
Bastante, né?
Um sentido que
desromantizou totalmente.
Que abraça o isolamento, né? Não, mas assim, desromantizou por quê? Talvez não, porque... Isso também é romantismo.
Ah, sim, claro. Né? A tragédia também.
Tragédia, exato.
Vamos chorar agora.
Romance idealizado da juventude que não se realizou e tal. Né?
É. Também está presente aí.
Né? É a violência do amor, né? Muito bem. Então, vamos chegando aqui ao final, né, das nossas divagações sobre esse conto tão interessante. Talvez não seja tão fácil de encontrá-lo na internet, caso alguém queira procurar o texto, né? Mas, de repente, você encontra aí numa biblioteca...
Esse conto está numa...
Uma coletânea,
né?
Tem uma edição de contos reunidos do Rubem Fonseca com, sei lá, é uma edição capa dura...
Que são os anos 90,
que é o Mort Schneiderman, né? Que compilou.
Tamanho de uma bíblia.
O Sair pela Companhia das Letras, grandão, né?
Essa que eu tenho, de onde eu tirei aqui.
Os prisioneiros individuais, acho que não acha mais difícil, acho que está esgotado. Né? Talvez tenha a edição da Companhia das Letras, né?
Mas, enfim, tem também uma leitura feita por por um português, né, que eu encontrei na internet. Então, de repente, é uma outra leitura que está no YouTube, caso alguém queira ouvir de novo, né?
Pois é, olha só, eu tinha tido uma ideia para salvar o personagem, que se ele viesse para a nossa época, né, ele podia tocar o bongô com um bato junto com um bar num vídeo no YouTube, não. Viralizava, e daí ele ganhava um monte de dinheiro.
Com uma menina.
Ele ia lá e reconquistava e casava com
a mocinha.
Com a mocinha.
E aí, 20 anos depois, ele estaria discutindo o divórcio. Pronto. Né? Pronto.
Não, não desromantize de novo, estou tentando salvar o final feliz.
É o ciclo do amor, né?
Bom, só para indicar um livro aí que tem sobre o Rubem Fonseca, que é do Ariovaldo José Vidal, da Ateliê Editorial, que é um professor lá da... Eu acho que é da Unesp ou da USP, não tenho lembranças. É Roteiro para o Narrador. Uma leitura dos contos do Rubem Fonseca. Tá? Uma boa edição da Ateliê.
Roteiro para o Narrador.
O Lafetat tem um texto também sobre ele. Você acha pela internet. José Luiz Lafetat. Depois a gente coloca no Face, né,
Isso, Jefferson? A gente pode colocar os links lá.
Beleza.
Legal. Então, esse é um grande escritor. Eu acho que é um escritor gostoso, né?
Exato.
É um escritor que nos convida, assim... Bandeira aberta para leitura, então vale muito a pena explorar e ler os vários contos que ele tem escritos, aí, vários romances, uma produção bastante prolífica, né? Ele produziu bastante coisa.
Sem dúvida, eu recomendaria fortemente até esse livro, esse romance Agosto, que eu lembrei, foi produzido um seriado, e é um romance muito bem... Enfim, ele consegue ser ao mesmo tempo alta literatura e não é um livro difícil.
Exato.
Não chega a ser um livro... Né, enfim.
Muito bem. Então, agradeço aqui meus companheiros de bancada, o professor Eugênio, o Ivan. E vamos assim encerrando a primeira edição do Nocaute por Escrito. Fique atento à nossa programação e semana que vem tem mais. Um grande abraço.